ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu com algumas nuvens, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 20 de junho de 2016. Refeitório fechado. Unidade de Alimentação Popular da Câmara Municipal vai ser encerrado na sexta pela Prefeitura de Belo Horizonte, que passa a atender no Restaurante Popular 2, no Santa Efigênia, que vai ser reaberto. Em mãos privadas, a audiência pública na Câmara debate a proposta de parceria público-privada para a gestão do Parque das Mangabeiras. Os resultados. Discussões sobre plano estadual de educação chegam ao fim. Saiba o que foi aprovado no Fórum Técnico. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Com oferta de 1.000 refeições diárias, o restaurante popular da Câmara Municipal vai ser fechado após o almoço desta sexta-feira. A Prefeitura de Belo Horizonte alega que, com o fechamento, os usuários vão poder utilizar o Restaurante Popular 2 na região da área hospitalar, fechado para reformas desde 2013. O problema é que, enquanto o refeitório da Câmara já tem data para fechar, o restaurante da área hospitalar ainda não tem data para abertura divulgada. As informações com a repórter Deise Paiva.
A justificativa dada pela Prefeitura de BH para o fechamento do refeitório popular João Bosco Murta Lages, o restaurante popular da Câmara, é de que o local precisa passar por uma reforma para não comprometer a segurança dos funcionários e usuários. O executivo alega que a decisão não vai ter impactos negativos para a população, já que pretende reabrir o restaurante popular 2 Josué de Castro, localizado na rua Ceará, número 490, na região hospitalar. A unidade tem capacidade de oferecer até 4.000 refeições por dia, um número 4 vezes maior que o refeitório da Câmara pode ofertar. O restaurante está em reforma desde 2013 e deveria ter sido entregue em março deste ano, mas as obras atrasaram. Agora, a Prefeitura promete reabrir o espaço até o final deste mês, mas não divulgou a data exata para o retorno das atividades, mesmo com o fechamento da unidade da Câmara já marcado para a sexta-feira. A expectativa da Prefeitura é que o público se desloque do restaurante da Câmara para o da Rua Ceará, mas a maior parte dos usuários que atualmente frequentam o refeitório da Câmara, acha a mudança inconveniente.
Bom, quem quiser ir lá na Lagoinha, né, pode ir. Pra mim não vai ser bom. Pra mim não vai ser, igual tem problema nas peças. Nós vamos ficar sem. Fazer o quê? Se abrir pra mim, eu vou devagar, saio mais cedo, né? Eu pego o ônibus também.
Vai trazer um transtorno de maior geral pra todo mundo. Você já tá aqui há muito tempo, né? Então você vai pra Rua Ceará, lá é uma multidão de gente. Então vai trazer um transtorno muito grande. O pessoal de modo geral, sobretudo os trabalhos nessa redondeza, vai fazer muita falta. Tô aqui há mais tempo, né? Mas não defini ainda, não. Eu vou pra lá. Vai ficar muito fora de mão. Mas o que vai ser, não sei.
Tô achando bom. Porque lá comporta mais gente do que aqui. Lá costuma ser melhor, porque tem mais funcionário, mais espaço. Aqui é melhor porque o atendimento é mais rápido, gira mais rápido.
Eu quero fechar essa aqui porque essa aqui é menor. Aí eles estão inventando desculpa que vai abrir o outro, porque o outro é maior, mas são 5 anos que estão reformando ele e até hoje não acabou.
Trabalho aqui na região, né? De vez em quando eu almoço aqui, mas eu já almocei aqui, que eu trabalhei aqui perto aqui, então eu vinha todos os dias. Uma comida boa, mas um preço mais acessível, né? Aí o pessoal agora vai ter que deslocar para outro popular, né? Se não me engano, que às vezes até mais longe. Eu acho uma sacanagem, né, que fizeram, né, ter que fechar o popular aqui por causa, não sei porquê, né, que atendia, né, grande parte do pessoal que trabalha aqui, até mora aqui também, né, é uma pena.
A prefeitura defende que a unidade da área hospitalar conta com um espaço maior e que pode ampliar o público atendido, já que está localizada em uma região central de fluxo intenso de pessoas e é mais acessível para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no entorno. Além disso, argumenta que a comida vai ser produzida no lugar, o que não acontece no refeitório da Câmara, que recebe os alimentos produzidos no restaurante popular do bairro. Barreiro. De acordo com o gerente de produção e comercialização de alimentos da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutrição, Duílio Campos, o refeitório da Câmara pode voltar a funcionar e o fechamento não é permanente, mas ainda não há prazo ou data previstos.
Esse fechamento ele não é definitivo, né? É um fechamento hoje por prazo indeterminado, porque ainda não existe, o projeto ainda não está pronto de reforma ou reestruturação daquele espaço que pertence à Câmara Municipal. Mas é claro que ele pode vir a ser reaberto no futuro, vai depender de entendimento entre a Prefeitura e a Câmara, né? Dentro do convênio que hoje existe, que pode ser refeito, no futuro a população contar com mais esse equipamento.
A Câmara Municipal informou, por meio da assessoria de imprensa, que a decisão de fechar o restaurante foi tomada unilateralmente pela Prefeitura, mas que vai negociar com o Executivo para que a unidade seja reaberta. Atualmente, além do refeitório da Câmara e do restaurante que vai ser reaberto, são 3 restaurantes populares, na Avenida do Contorno, região central, em Venda Nova e no Barreiro. Juntas, as unidades fornecem cerca de 10.600 refeições diárias. Os valores variam de R$0,75 pelo café da manhã a R$3 pelo almoço. Repórter Deise Paiva.
Cerca de 200 famílias das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, no bairro Copacabana, na região da Pampulha, deixam o local na manhã desta segunda-feira, após ordem de despejo da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo representantes do movimento, a alternativa para os moradores oferecidas pela Prefeitura são os abrigos municipais. A polícia está no local, mas, segundo o movimento, não houve conflito. A jornalista Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência, foi detida pela Polícia Militar. Ainda não temos mais informações sobre esse caso. E um grupo que ocupa o Centro de Referência da Juventude deixa o local hoje, após negociação, envolvendo manifestantes, prefeitura, Ministério Público e Governo do Estado. Pelo acordo, o grupo deixaria o espaço, que fica na Praça da Estação, e a prefeitura se compromete a iniciar as atividades do centro em até 90 dias por meio de gestão compartilhada com o grupo de juventude da cidade. O local foi inaugurado há 2 anos, mas não tinha funcionamento regular. Uma parceria público-privada na administração do Parque Mangabeiras em BH é tema de debate na Câmara Municipal. A Prefeitura não mandou representantes. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Caso seja privatizado, os restaurantes, lanchonetes e outros espaços do Parque Municipal das Mangabeiras, na região centro-sul da capital, passarão a ser explorados pela empresa concessionária. A terceirização é uma preocupação dos atuais permissionários que comercializam alimentos no parque. Nessa manhã, eles pediram em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte pela manutenção de suas atividades no local, mesmo que a PPP, Parceria Público-Privada, entre em vigor. O projeto de lei que autoriza a concessão no Parque das Mangabeiras foi enviado à Câmara e tramita em primeiro turno. Há a possibilidade de não poder trabalhar mais no local sentirá do sono do comerciante José dos Santos, de 58 anos, que está há mais de 30 anos no parque. Ele afirma que os permissionários estão dispostos a negociar os serviços e seus custos, como os preços dos aluguéis, para que permaneçam no local.
Bom, a gente está propondo reajustar, negociar, que é o melhoramento do Instituto de Lanchonete. Nós estamos dispostos a fazer dentro do projeto isso. Eles querem colocar os containers, nós fazemos isso, sem problema. Então, não sei o que é, que na realidade estão querendo passar por empresa grande.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a parceria tem o objetivo de otimizar a gestão do local e reduzir despesas com a manutenção do parque. Para o vereador Pedro Patrus, do PT, que requeriu a audiência, além dos permissionários, a população também pode ser prejudicada com a privatização, uma vez que ela não foi ouvida pelo Executivo. Ele ressalta que a audiência foi agendada justamente para que a Prefeitura pudesse esclarecer o projeto, porém, nenhum representante foi enviado.
Nós estamos preocupados com o futuro desse parque, o que será feito desse parque daqui para frente. Se uma empresa privada estava pegando essa concessão, ela vai querer gerar lucro. E como vai se dar esse lucro? É na cobrança do estacionamento, é na realização de grandes eventos, Ou seja, o parque é um espaço de preservação ambiental. Vai ser criação grandes, tirolesa. São várias as questões que a gente ainda não conseguiu escutar da prefeitura. E a prefeitura, infelizmente, não vem discutir com a gente.
De acordo com o projeto de lei, a empresa licitada deverá garantir melhorias nas instalações de alimentação e sanitárias, nos equipamentos de práticas esportivas, na segurança, dentre outras. A cobrança de entrada para acesso ao Parque das Mangabeiras ficaria proibida. O vereador Helena Abreu, do PSDB, pondera que as formas e formatos da PPP devem ser discutidas, mas que ele é a favor da privatização.
Eu acho que pode melhorar e muito. Os serviços que são oferecidos lá, uma parceria pode melhorar esses serviços, né? De lanchonete, de banheiros, de enfermaria. Eu acho que essa parceria, ela deve justamente buscar o interesse da iniciativa privada, mas de maneira especial e primordial o interesse da população que frequenta o parque.
Procurada pela reportagem, a prefeitura informou, por meio de notas, que um representante não foi enviado por se tratar de um projeto ainda sob análise do executivo. A prefeitura informou ainda que houve a manifestação de interesse pela concessão por parte da empresa RMG Empreendimentos e que, na época, abriu um prazo de 45 dias para receber a proposta de outros interessados, mas que nenhuma outra empresa teria se manifestado. Ainda segundo o executivo, a manifestação de interesse da RMG Empreendimentos está sendo analisada pela PBH Ativos. Além do Parque Mangabeiras, a ideia de trazer a iniciativa privada para a administração será expandida para outros parques de Belo Horizonte, como o da Barragem Santa Lúcia, na região centro-sul da capital, no Zoológico, no Parque Ecológico da Pampulha e no Parque Ecológico Veredas, os três na região da Pampulha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carles Carmigliatti, pelas informações. Servidores da Polícia Civil estão em greve a partir de hoje em Minas Gerais. Serviços como atendimento em delegacias, DETRAN e ML, emissão de documentos, ficam prejudicados com a paralisação. Os funcionários reivindicam equiparação salarial de categorias e melhores condições de trabalho. As negociações com o governo do estado foram abertas antes mesmo da paralisação começar e seguem com a greve. Inverno começa hoje oficialmente às 19h34 e na capital mineira, além das temperaturas baixas, o alerta é de baixa umidade relativa do ar, que deve girar em torno de 20% até esta terça-feira. A recomendação é ingerir muito líquido, evitar banhos muito quentes e usar hidratantes para a pele.
Trânsito.
Trânsito é lento neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, no sentido bairro. Demais pontos da cidade sem destaques, nem nas rodovias federais que cortam a região metropolitana. Agora meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, cujas metas foram debatidas ao longo da semana passada.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
Previsão da inflação sobe de 7,19% para 7,25% em 2016, segundo o Boletim Focus desta semana, publicação do Banco Central feita a partir da consulta a analistas financeiros. Para 2017, a estimativa segue mantida em 5,5%. A taxa de juros deve fechar o ano em 13% e a economia deve retroceder 3,44% até o fim de 2016.
Política.
O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, retirou da Comissão de Constituição e Justiça uma consulta que poderia beneficiar o deputado afastado Eduardo Cunha. A consulta trata da punição de parlamentares por quebra de decoro, pela qual Cunha foi processado no Conselho de Ética e que pode levar à perda de seu mandato. Dependendo da resposta à CCJ, Cunha poderia pegar uma pena mais branda, com uma suspensão ao invés de ser cassado. O presidente interino Michel Temer faz hoje reunião com todos os governadores para negociar uma solução para a dívida dos estados. No início do mês, o Ministério da Fazenda apresentou aos representantes dos estados uma contraproposta que muda o período de carência do pagamento das parcelas da dívida dos estados, de 18 para 24 meses. Temer também deve conversar à parte com o governador em exercício do Rio, Francisco Dornelles, sobre um eventual socorro federal ao estado que decretou o estado de emergência econômica. O filho do deputado estadual Cabo Júlio do PMDB, Bruno Moreira dos Santos, mais conhecido como Bruno Júlio, foi nomeado pelo governo Temer para ocupar o cargo de secretário nacional de Juventude, estrutura ligada à Secretaria de Governo. Bruno Júlio já atuava como secretário nacional de Juventude do PMDB. Temer também indicou Celso Perioli, ex-superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O deputado estadual Paulo Lamar, que é o escolhido pela Rede Sustentabilidade para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de outubro. A decisão foi sacramentada em plenária da legenda neste domingo, que contou com a presença da ex-candidata à presidência, Marina Silva. Lamar disputava a indicação com o ex-vice-prefeito de BH, Ronaldo Vasconcelos, e com o ambientalista Izinho Benfica. Políticas para as minorias são destaques no Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. O Fórum Técnico realizado na Assembleia Legislativa, que debateu metas para a educação pública em Minas Gerais na próxima década, foi encerrado na semana passada. Boa tarde, Soraya Fidelis. Que propostas foram destaques nas 21 metas do texto que já foi acolhido na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para continuar a tramitação no Parlamento Mineiro?
Boa tarde, ministro. Olha, dentre as propostas de destaques aprovadas para constar no Plano de Educação de Minas Gerais, está o aumento dos recursos investidos pelo governador do estado no setor dos atuais 25% para 30% a partir do sexto ano de implantação do plano. A secretária estadual de Educação, Macaé Evaristo, fez um balanço positivo da participação no fórum encerrado na última sexta-feira, que traz diretrizes, objetivos, metas e estratégias para essa área pelos próximos 10 anos na rede pública de ensino. Entretanto, Macaé destaca que sem recursos do pré-sal e com a chamada DRU, desvinculações das receitas da União, até 2023, uma das prioridades legislativas do governo interino Michel Temer, já aprovada por maioria no plenário da Câmara Federal nesse mês, não é possível avançar na agenda cidadã que norteia as 21 metas do documento aprovado no evento realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Estou muito satisfeita, apesar de, claro, também a gente fica tenso nesse processo, mas, de fato, o pré-sal era uma grande esperança. Então, qualquer mudança no regime de partilha, qualquer legislação que desvincule o que hoje já é vinculado, é terrivelmente perverso para a política educacional. Posso dizer que a gente tem uma unanimidade no país entre secretários de Estado de Educação, é que nós não podemos abrir mão e ter nenhum recurso a menos direcionado para educação, sob pena da gente não conseguir fazer o que estamos fazendo hoje. Só que o que estamos fazendo hoje já não é mais o suficiente. E nós queremos mais, é fato.
Na meta da educação infantil, uma única diretriz foi aprovada, garantir que a Secretaria de Estado de Educação realize, em colaboração com os municípios, no primeiro ano de vigência do plano, consulta pública para identificar as demandas das famílias por creches e pré-escolas no campo. Na votação das estratégias relacionadas ao ensino fundamental e ao ensino médio, buscou-se excluir a iniciativa privada de parcerias firmadas para implantação de políticas públicas. Membro do Comitê Municipal de Mobilização Social pela Educação de Belo Horizonte, Leandra Martins, destaca esses dois focos do plano que, segundo ela, contribuem para retirar a educação do meio rural da invisibilidade e para estimular a autonomia pedagógica dos jovens do ensino médio interessados em pesquisar.
Acaba que o campo, às vezes, fica invisível, meio que esquecido nas discussões educacionais. Um outro foco que eu gostei é a proposta de implantar políticas públicas capazes de estimular a pesquisa científica aos jovens do ensino médio. Eu achei muito interessante porque eu vejo uma oportunidade de seguir uma linha pedagógica, né, que pode trazer muitos conhecimentos aos jovens ligados e mais próximos ao que eles tem interesse, inclusive, né? Porque eles poderiam escolher os temas, do que pode ser pesquisado, escolher que linha que eles vão adotar de discussão.
Vinícius, disputas ideológicas marcaram também o encerramento do Fórum Técnico, que apresentou essas sugestões ao Plano de Educação de Minas, aprovadas na última sexta-feira. Ao final da votação de todas as propostas, os participantes aprovaram moções apresentadas por entidades ou pessoas em apoio ao plano e contra a manifestação dos grupos patriotas e escolas sem partido, acusando-os de sexistas, homofóbicos, racistas e de incitarem o ódio. Ao rebater as acusações, o presidente da Rede Estadual de Ação pela Família, Raimundo Carvalho, denuncia que as propostas aprovadas no Fórum Técnico tinham um viés, foram enviesadas para favorecer grupos.
Nós temos que ter educação ampla, mas não da forma que é colocado aqui, porque eles querem favorecer grupos indígenas, quilombolas, LGBTs, transexuais, mas não falam dos héteros, dos brancos e de outros grupos que formam segmentos da nossa sociedade.
E Vinícius, entre essas 21 metas em que foi organizado o Plano de Educação de Minas Gerais, marcada por esse debate acirrado entre as diretrizes relacionadas às minorias, uma delas propõe a garantia da oferta de educação de jovens e adultos às populações em situação de vulnerabilidade social, pessoas LGBT, em especial travestis e transexuais, mulheres, negros, população do campo, indígenas, quilombolas, povos tradicionais, população em situação de rua e população em situação de privação de liberdade, que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio. A proposta, Vinícius, acabou aprovada com uma única alteração, que se garanta o direito de travestis e transexuais usarem o nome social e não o de batismo nesses processos educacionais. A presidenta da União Colegial de Minas Gerais, uma entidade estudantil secundarista, Kécia Teixeira, afirma que a proposta vai contribuir para a desconstrução dos preconceitos que existem nas escolas e diminuir a evasão escolar.
Meninas e os meninos LGBTs e os negros sofrem muito do preconceito dentro da escola. O ensino médio é a porta de entrada para um jovem na vida cidadã. E se a gente não faz esse debate de desconstrução do preconceito com o jovem dentro da escola, a gente continua ajudando com que na sociedade ainda haja esse tipo de preconceito. A gente quase não vê travesti dentro da escola porque essa população tem evasão, pelo menos os gays dentro da escola, os meninos são muito reprimidos. As meninas, elas têm vergonha ou receio de dizer que são feministas, porque a opressão é muito grande dentro da escola. Então, fazer esse debate dentro da grade curricular é muito importante.
Vinícius, esse documento com as propostas aprovadas no Fórum Técnico foi entregue ao presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Paulo Lamac, da Rede, que ficou encarregado de repassá-lo ao presidente da Casa, o Adal Clever Lopes, do PMDB. As sugestões do Fórum Técnico vão ser acolhidas no substitutivo, né, que vai ser apresentado ao projeto de lei 2882/15 do governador Fernando Pimentel, e a votação em plenária ainda não está com data prevista. Essa matéria, Vinícius, teve a produção da nossa repórter aqui da Rádio UFMG, Patrícia Brandão, é com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 12:57, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre educação, mas dessa vez sobre o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Educação.
Garantir o acesso de mineiros e mineiras aos livros e à leitura é o objetivo do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais. A abertura dos trabalhos de elaboração do plano começa hoje na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Boa parte da população brasileira não tem o hábito de ler. De acordo com a pesquisa Retratos de Leitura, realizada em 2015 pelo Instituto ProLivro, 44% da população com mais de 5 anos de idade não leu nenhum livro inteiro ou em partes durante os 3 meses anteriores à pesquisa. Para impulsionar a cultura da leitura e facilitar o acesso aos livros e bibliotecas por meio de políticas públicas em Minas Gerais, as Secretarias de Estado da Educação e Cultura começaram a elaborar o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. O plano é inspirado na versão nacional, o Plano do Livro e Leitura, de 2006, que aguarda aprovação no Congresso Nacional para virar lei e estratégia permanente de promoção à leitura no país. Assim como a versão nacional, a proposta mineira vai ser construída sobre 4 eixos: a democratização do acesso, o fomento à leitura e formação de mentores, valorização institucional da leitura e seu valor simbólico e desenvolvimento da economia do livro. A expectativa é que a sociedade civil participe da elaboração do plano para que se possa entender a realidade do Estado e desenvolver estratégias direcionadas à promoção da leitura. O superintendente de bibliotecas públicas e suplemento literário, Lucas Guimarães, aponta algumas dificuldades para o acesso ao livro em Minas.
Nós já sabemos da dificuldade, por exemplo, de um escritor inserir no mercado, conseguir uma editora, das editoras independentes serem sustentáveis, das grandes editoras se comunicarem com as editoras independentes, o próprio preço do livro seja acessível, a democratização do acesso ao livro, e obviamente isso é a biblioteca, mas não somente ela, buscar quais são as outras possibilidades de incentivar a leitura. Não é somente uma questão de instituições, não é somente uma questão de mercado, mas é uma questão também de cultura. Quando nós falamos de um Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, todo e qualquer cidadão pode e deve participar desse plano.
Mais do que decodificar as letras do alfabeto, a leitura proporciona novos conhecimentos e lazer. Para a professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Lígia Dumont, o Plano Estadual do Livro precisa começar pela base, privilegiando os públicos das bibliotecas públicas municipais e escolares.
Num país que nós temos muitas desigualdades, ele deve privilegiar as bibliotecas públicas e escolares, que é, primeiro, a base de formação do nosso leitor, e segundo, é onde realmente chega a ponta de comunidades mais carentes, tanto com o suporte do livro, que ele não está fadado a morrer, falando tradicional, como na tecnologia. É a forma de chegar à ponta do nosso leitor, com um estado desse porte muito grande, né, chegar a comunidades mais carentes. Mas é o Estado que vai trabalhar com essa ferramenta, né, levar a todos, né, de unir a todos e fazer uma política.
Em Minas Gerais, cerca de 800 unidades formam o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. A professora da UFMG, Lígia Dumont, lembra ainda que atualmente a leitura não se restringe apenas ao livro impresso, mas também abrange as possibilidades ofertadas pelas tecnologias da informação, a exemplo dos e-books ou livros de digitais. Essa é uma questão que deve ser levada em conta no Plano Estadual do Livro.
Eu mesma já leio com muito prazer à noite, que eu gosto de ler leitura de lazer, né? Romances, ficção. no tablet, a gente tem bibliotecas disponíveis hoje excelentes, né? Então é só ir passando assim a tela, é quase praticamente igual a um livro. Então acho que essa política não pode esquecer de forma alguma essas outras formas de leitura, né? Porque isso a tecnologia está avançando e muito bem, e ela chega em qualquer lugar. Se tiver uma boa política, será até muito mais barata.
A solenidade de abertura dos trabalhos do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais vai ser realizada hoje, às 19h, na Biblioteca Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. Amanhã, uma oficina vai discutir a metodologia da construção do plano, também na Biblioteca Luiz de Bessa, para as pessoas que se inscreveram no site bibliotecapublica.mg.gov.br. A estimativa é que o plano leve de 2 a 4 anos para ser concluído. Com produção de Deise Paiva, repórter Vanessa Bug.
Estudantes pré-selecionados no ProUni, Programa Universitário para Todos, têm até hoje para apresentar nas instituições de ensino para o qual foram aprovados os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. Cabe ao candidato verificar na instituição os horários e local de comparecimento para conferir as informações. Saiba mais no site prouni.mec.gov.br. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Carles Carmilhar, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.